possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Chacinha do Alambique.
Deve estar destilando a cachaça ainda.
Tá bêbado ainda da vitória do Galo.
Aí, ó, filha da puta, já nem tá falando mesmo. Por isso que eu não queria convidar esse arrombado. O maluco me vem num podcast católico e me fala uma besteira dessa. Aí, saiu. Porque é um vagabundo.
Meu Deus do céu, eu tô morrendo, velho. Nossa, esse podcast da família brasileira.
Quem tem a referência de um dos melhores áudios da história da internet brasileira.
Nossa, é muito
vai
bom,
rir
cara.
Bastante nesse momento.
Se você não entendeu, vai lá e procure. Rádio Católica no YouTube.
Não, deve procura achar. Lá. É, Gil, vale tudo pra ser campeão? E aí vocês vão procurar.
Ô, gente, eu falei de Cruzeiro aqui, meu negócio caiu, bicho. Puta merda. Meu Deus do céu, velho.
Coincidência?
Não, expliquem essa, Deus.
O maluco veio na Rádio Católica.
E me fala uma besteira dessa. Um jogador profissional e vem numa rádio católica e me fala isso.
Véio, esse não há dentro. Esse vídeo é maravilhoso, velho. Esse e o do Facincani puto com Palmeiras.
Mano, o do Facincani pra mim.
Se você acha o do Facincani bom, é religião. Ouça o que a gente gravou na eliminação do Timberwolves. Que a gente fez um vídeo específico para esse áudio. Tá lá no canal do Timberwolves, do Conexão Timberwolves Brasil. Vocês vão lá e ouçam a nossa versão na eliminação do Timberwolves pro Grizzlies. Vocês vão entender o que aconteceu.
Vocês fizeram a adaptação do Eric?
15 milhões fizemos... A gente fez a adaptação certinha.
Tem um post no Instagram, aquele, o Lobo tá dentro. É Lobo mesmo, não, maluco. Tá dentro do carro, ele não fala nada. A esposa dele, creio que seja esposa, zoando com ele. Ele só olha pra câmera e fala: 26 pontos! Bando de arrombado. E corta o vídeo.
Ô bicho, eu mandei um áudio no grupo. Eu vou procurar ele aqui. A gente tava assistindo o jogo e um dos caras do grupo pegou e falou alguma coisa. Eu fiquei puto com aquilo. Eu mandei um áudio de uns 2 minutos xingando ele. Eu fui emendando ofensa, uma atrás da outra.
Imagina hora... o padrão Júnior Sampaio de ofensas.
Bicho. Na hora que eu acabei o podcast, na hora que eu acabei o áudio, eu virei e falei assim: boa tarde pros senhores. E saí do grupo. Foi só isso.
Puta que pariu.
Ai, meu Deus.
Eu vou ver se alguém lá do grupo tem esse áudio. Eu vou tentar recuperar e vou mandar pra vocês. É sensacional esse áudio.
Só pra encerrar, eu acho que a tríade dos vídeos de futebol é do Facincani. Essa do cara da Rádio Católica e o carinha lá do América.
Esse da Rádio Católica foi a Itatiaia aqui, ó. Foi o Gil.
É, do Gil, é. Foi na do final do Mineiro. É.
Foi isso mesmo.
Só no Varidão.
Ah, não tem. Se for pra colocar os vídeos, tem que colocar o do Val Baiano também.
Puta,
o
é muito
do
bom,
Val cara. Baiano é muito bom.
Um que eu acho maravilhoso é o do cara narrando o jogo do Bahia. Que o Bahia tava lá brigando pra não cair, dele tá.
Vai, Talisca! Vai, Talisca! Deu certo! Isso é muito bom, velho.
Tem o vídeo também do Vila Nova. Não, porque se o Vila Nova tomar um gol agora, eu vou invadir o campo. O Vila Nova toma um gol.
Ô, Mert, você que é corintiano, você vai lembrar dessa. E lá vai, recebe. Boa bola, Arce. É pra bater. Vai a merda, Arce.
Eu ia falar disso agora. Vai a merda, Arce, é um clássico do futebol mundial.
Caramba, quem é corintiano sabe o quanto que esse gol fez falta, velho.
Vai a merda, Arce, é maravilhoso.
Tem um também dos caras subindo do vestiário pra entrar no jogo. E o cara vai emendando uma sequência de ofensa. Fim de rapariga, fim de Kinga, arrombado, vagabundo, fim de Kinga, fim de puta, fim de rapariga. Esse é muito bom também.
Vocês querem um compilado desses vídeos? Procurem no YouTube. Abecedário do futebol. Velho.
Cara, no YouTube tem esse e um canal que é só de áudio de torcedor puto. Cara, é maravilhoso, bicho.
Os do Flamengo são muito bons. Novo pega o Bruno, tira ele da cadeia.
Não sei se é bom, velho. Senhor Valdemar, eu acho maravilhoso.
O cara do Flávio.
O Valdemar é lendário. Um que eu acho maravilhoso, mano, é um do brasileiro, acho que de 18, quando o Palmeiras estava brigando pelo título com o Flamengo. Aí teve um cara do Sport TV, que tava junto lá da fazendo a matéria, no meio da torcida do Flamengo. Aí ele sai gritando, gol do América! Gol do América! E o América não tinha feito gol, mano. E o, mano, o flamenguista fica tudo maluco, mano. Aí teve um, não, pelo amor de Deus, Deus é muito bom, vai dar pra nós! E não tinha sido gol, mano. Os caras comemorando o gol do América e não teve gol, mano.
Cara, o futebol brasileiro é maravilhoso, cara.
É o puro suco do entretenimento. Não, qualquer coisa que tenha vascaína é bom pra caralho também. Porque eu vi criança de colo correndo. E um dos melhores.
O Luiz Jorobó, porra.
Nossa, o Luiz Jorobó, velho.
Eu quero fazer uma reclamação aqui.
Vai, fala.
Eu durante muito tempo, idolatrei o Luiz Jorobó até um dia que eu descobri que o Luiz Jorobó é um personagem, que não é o cara. Uhum. Ele fez um personagem pra dar entrevista. Então, a partir desse dia, eu fiquei muito decepcionado.
Acho que eu vi no canal do Cartoloco essa parada aí, velho.
Não, ele passou na Globo, ele foi no Esporte Espetacular, deu entrevista, falando que é um personagem. Ele viu o cara e fez. Mas é um personagem e tal. Aí eu falei, ah não, aí, pô. Me partiu o coração.
Merece o Oscar, que foi do caralho, velho. Esse vídeo não
foi. É bom demais, velho.
João do América. É o mais sensacional, o mais espontâneo e o mais verdadeiro.
Sincero.
Pra gente fechar aqui, tem um também clássico. Vocês devem conhecer. Reinaldo Antônio, Bairro das Indústrias.
Puta, velho. Vai poder fechar
esse vídeo. É do caralho, é o do menininho, véio. É o do menininho do Vila Nova?
Não, é o do Galo aqui, ó. Torcedor do Galo.
Aquele do Vila Nova é sensacional.
Mano, procura depois aí no YouTube. Reinaldo Antônio, Bairro das Indústrias, cara. Bicho, é um patrimônio da torcida do Galo. Ele representa o que é o torcedor do Atlético, tá ligado? É isso.
Vou dar uma pesquisada aqui, que eu não conheço.
Cara, também, você falou em espontaneidade verdadeiro. A torcida do Flamengo, quando o cara anuncia que o técnico do Flamengo é o senhor Valdemar...
Porra, bicho.
Velho. Até o dublador do Ed Murphy vai comandar pelo telefone, rapá.
Muito bom, velho. Fora Valdemar.
Maluco, você que é flamenguista, como é que foi depois A performance do Valdemar depois.
Ele foi demitido com 10 jogos.
Porra, velho.
O time do Flamengo era horrível. Que foi em 2004. Foi um dos piores times do Flamengo da história.
Ah, senhor Valdemar é uma lenda.
Não, esse do senhor Valdemar é bom demais, cara. Senhor Valdemar, velho.
30 segundos que foi anunciado o novo técnico, já tinha o pessoal cantando fora Valdemar. É maravilhoso, velho. É maravilhoso.
Esse Flamengo também teve uma pérola que é sensacional. Foi em 2004, dia 1º de abril, Flamengo e Santos no Maracanã. A torcida começou a cantar Maurinho é seleção. E o cara completamente feliz, o cara apontando pra torcida, vibrando. Aí a torcida já vira e grita, iu, 1º de abril. É sensacional, velho. Eu nunca esqueci isso, foi em 2004, 1º de abril, Flamengo e Santos.
Sensacional, mano. O futebol europeu, você olha, é uma coisa bonita de ver, né? Ó. É técnico e tudo mais. Mas esse entretenimento que o futebol brasileiro nos oferece, não tem.
Não, o futebol sul-americano em si, cara. É cachorro no campo, rato lá no campo do Vasco.
Porra, tá dando retorno a alguém aí.
Vocês que são. É,
eu acho que é o meu, tô me ligando. Minutinho.
Tá.
Vocês que são corintianos, eu acho que vocês vão lembrar de 2010. Flamengo e Corinthians. Corinthians com Ronaldo e o Flamengo com Adriano. Tinha.
Da Libertadores?
Aquele jogo que choveu um horror dentro do Maracanã. A torcida do Flamengo, 87 mil pessoas cantando. Ai, 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 ai. O Adriano é foda, só pega a mulher gostosa, meu bem, não pega traveco na orla.
Puta,
cara, essa é sensacional também. A torcida do Flamengo é maravilhosa.
Aqui no Cruzeiro, aqui, quando demitiram o Fábio, a torcida lá na frente da sede lá do Cruzeiro é Ronaldo Gordão, vem dar satisfação.
Eu não tô brincando. Procurando. Eu lembro, eu vi esse vídeo. A torcida do São Paulo também lançou uma épica. Boi, boi, boi. Boi do Piauí. Pega esses caras que não jogam bola e leva embora do Morumbi. Um trem assim. O boi do Piauí é sensacional.
Torcida do São Paulo é muito estranho.
É o Tricas, né, mano? Não tem jeito.
É o Tricas, não tem jeito.
Ganhou hoje, né?
Ganhou, acho que ganhou.
1-0.
Dizem que o empresário do Luva de Pedreiro desviou todo o dinheiro para pagar o salário do Abel Ferreira. Estamos contentes por isso.
Tadinho do Luva, cara.
Porra.
Ô, mano, que bom esse bagulho aí, mano. Mó dó do moleque, mano.
Não, você tá louco. Não, e diz que se ele rescindir com o cara, mano, ele vai ter que pagar 5 pila, velho. 5 milhão pra rescisão de contrato.
Não, filha isso aí. Puta, né? Isso aí vai ser discutido na justiça. O moleque tá fudido de todo jeito.
Realmente. Assim. Isso aí é estelionato, velho, que esse cara praticou, mano. Tá louco, velho. É crime.
Esse aí foi brabo.
Você que é advogado, ô Júnior. Se você puder dar um norte pra nós aí, pai.
Eu prefiro não falar pra não ser processado.
Fala aí. Todo mundo sabe que você é advogado do Luva de Pedreiro, rapaz.
Eu falo. Quem tem cu tem medo.
Eu ia falar. Quem vai se fuder nisso aí? O Luva ou o empresário? Não precisa de falar o motivo, não.
Ah, não. Quem vai se lascar muito nessa é o empresário. Com certeza.
Ai, não, tô fechando.
Se fizerem o levantamento mesmo, pelo potencial que ele tem de contratos fechados, dizem que as publicidades, o contrato dele com a Prime Video foi R$1 milhão. Foi, e o moleque ter R$7.500 na conta, tem uma coisa bem, bem desnivelada, né? Principalmente porque as publis que ele faz é um valor bem alto. Então, aonde que está esse valor repassado para o cara? Porque quando você celebra esse contrato de agenciamento, você recebe, de fato, mas você recebe um percentual. Se o contrato era 1 milhão, no máximo 300 mil poderia ficar com o cara. Então, pois é. 700 mil, né, deduzido impostos e tal, deveria ficar com o moleque. Então, assim, tem alguma coisa que não bate nessas contas aí.
Não, eu ficava impressionado, é o seguinte, tipo assim, o moleque tá ganhando dinheiro, porra, foi lá assistir a final da Champions. Mas a casa do menino, Zé, vocês viram?
Eu vi, não, tipo assim, ainda que ele tenha usado dinheiro pra essas paradas aí, né, que pode ter usado os valores que ele foi recebendo e tal, mas muita coisa ali, ele foi convidado, velho, muita coisa, ele não precisou tirar do bolso, não.
Ah, mas disse que o empresário cobrava pra ele participar de certa coisa.
Sim, mas é isso que eu tô falando, muita coisa, ele era levado, entendeu? Então, tipo, ele recebia cachê, recebia passagem, recebia hospedagem, e o cachê.
Nossa, sério.
Então, você vai...
Pra caralho, né? Vamos falar do Nainão?
Então eu... depois de 16 minutos de resenha, da melhor qualidade, vamos iniciar o podcast. Isso aqui vai tudo pra gravação, vai tudo pro gravado. É daqui pra frente.
Daqui pra frente, só pra trás.
Exatamente.
É daqui pra frente. Então,
só tem que resistiu.
Meus queridos, vocês ainda têm o sonho de verem o Garópolo cortado ou trocado?
Tem.
Sim.
Podem começar a falar. Vou começar com o Japão. Japão, qual que é o cenário que você vê para uma saída do Jimmy G, nosso queridíssimo bracinho de jacaré, mais curtinho que o braço do Diego Alves ontem?
Paulo Souza sempre esteve certo.
Sacanagem. Cara, para ser sincero, eu acho que o próprio Garópolo também já viu que ele não tem mais ambiente ali em São Francisco. Vamos... convenhamos aqui, torcida, parte do elenco, entendeu? Tipo assim, já não tem mais aquela confiança que tinha nele naquela temporada de 2019, perdão. Cara, para ele sair de São Francisco é aquilo. Eu não sei o que o John Lynch tem em mente, mas o John Lynch, tipo assim, mesmo o Garoppolo lutando nessa draga, não vai querer liberar ele assim, vamos dizer assim, por uma coisa baixa. Sabe? Talvez vai pedir uma escolha, de repente, no draft ali, de quarto, terceiro round, não mais que isso, porque na minha opinião ele não vale. E quanto a quem vai entrar no lugar dele, assim, também acho que eles não deveriam se preocupar, deveriam trabalhar com o menino Lance, entendeu? Que o menino precisa de pegar uma caixa, né, velho? Não adianta deixar o menino no banco lá, para um bracinho de jacaré. Aí aquilo, para ele sair de São Francisco, cara, tem que ser uma coisa lucrativa pro time. O problema é, quem vai bancar? Quem vai querer cair na lábia do John Lynch? E é foda, cara, porque foram 5 anos de contrato assinado, dinheiro pra caralho, eu não sei quanto garantido pra ele já pegou, mas é foda.
Muito
mano.
Mais do que ele merece.
Exatamente, muito mais do que ele merece. Aí aquilo, velho. Alguém tem que estar disposto a fazer uma loucura, pagar pela loucura de São Francisco. Eu torço muito para que apareça um maluco aí, entendeu? Alguém mais burro que o John Lynch, eu espero. Mas é isso. Um milagre pode tirar ele de lá.
E aí, Matheusão, o que você acha?
Ah, mano, assim, não dá para ser totalmente injusto, né? Vamos combinar assim que quando o Garópolo apareceu lá na troca, lá em 17, aí nós tava 1-11.
Caímos no hype.
É, o cara chegou, ganhou 5 últimos jogos. Falei, puta, ó, achamos o QB. Acho que o ano seguinte ele até começou bem também, mas aí veio a lesão, né? E aí depois é a história que a gente conhece, né? Mano, pra mim, eu acho que deu do Garópolo em São Francisco. Agradeço pelos serviços prestados, mas assim, já mostrou que é um cara que não consegue dar o passo que falta pra gente ser campeão. Não é com o Araújo que a gente vai conseguir. Eu tô tentando me apegar que o John Link vai meter o papinho no jutsu, né? Em algum time que tá acostumado a fazer merda. O Bears eu acho que não, porque pegou o fio do ano passado, né? Mas um Bears da vida, Giants, é mesmo o Lions, mano. E aí, Washington. Numa dessa, despacho o garoto. Washington eu acho que não, porque o Washington pegou o Carson Wentz, mano.
Que bosta também. Antes de pegar os garotos.
Então, assim. Bom. Não sei dizer, né? É muita ruindade. Cara, então, assim. É nítido que acabou pra ele, agora é free area na veia. E, mano, se conseguir trocar bem, se não conseguir trocar bem, mano, corta o cara e bota o moleque pra jogar. Bota o Lance pra jogar.
Exatamente.
Não tem. Gastou a vida no draft pra segurar o cara mais um ano no banco. Bota o moleque pra jogar, que o moleque só vai desenvolver jogando.
De acordo.
Cauã. Vou te fazer uma propostinha.
Manda.
Deixou no Watson um ano sem jogar. Suspenso pela NFL. Baker vai sair de Cleveland. Você, Kevin Stefanski, apertaria o gatilho e buscaria o Garoppolo por uma temporadinha?
Olha, rapaz, acho que dá pra pensar aí do jeito que o Browns vai estar, entre aspas, desesperado. Rapaz, dá pra extorquir uma segundinha aí, hein?
Acho que é
Os
muito,
caras
né, cara?
não tem nada a perder, velho.
É, então. E, cara, o que eu acho foda só a questão de troca é para assumir esse salário de 27 milhões
Mas é o
agora.
último ano. É que
É
tem,
o último.
acabou.
Não, é o último ano. Maior quanto que os caras já deram pro Deshaun Watson? Eu não
Mas
sei
o
quanto que eles.
primeiro ano de... Não, o primeiro ano dele é baixo.
Ah, é?
Primeiro ano de... salvo engano, é 14 milhões no primeiro ano, porque eles já esperam uma suspensão nesse primeiro ano. Então,
Entendi.
o primeiro ano dele é mais baixo e fica pesado mais pro final. Então, eles já esperam que aconteça uma suspensão mesmo por causa dos 66 casos de assédio sexual que esse pedaço de bosta cometeu.
Caralho, o cara é o maníaco do parque, bicho. É isso.
É o maníaco da
Não.
massagem, viado. Ele gosta
Que
do
para
da massagem.
E parabéns para os Browns que deram um contrato 100% garantido.
Puta
Aí,
merda.
então assim, eu nem acredito que seja tanto um empecilho, não, tá? Que se ele for suspenso, eles passam o Baker pra frente muito tranquilo, porque em algum momento algum QB1 vai machucar e o Baker vai ser uma boa, né, oportunidade de mercado. E aí você pega o Garoppolo ali só para ter alguém. E assim, o que o Cleveland tem de melhor são as corridas.
Burrice.
Também. Mas são as corridas do Kareem Hunt e do Chubb. E tem alguns caras ali que recebem bem.
E aquilo,
Então.
a gente, os caras zoam e tudo, mas tipo, um quarterback saber dar bons handoffs, tipo, sinceramente, eu não lembro se o Garoppolo já falhou algum handoff que foi culpa dele. O que acontece? Com tipo um Daniel Jones da vida, que eu acho que eu já vi vários. E tipo, o Garoppolo nesse sentido, cara, de fazer o que o sistema manda e beleza, correu pra caralho. E depois vai precisar de uma terceira longa ali no play, não, play action não, porque vai, terceira longa vai sair play action. Mas fazer uma terceira descida ali, a gente sabe que o Garoppolo faz muito bem. E que ele já salvou muita gente do buraco nisso aí. Já entregou pra caralho. Mas também já
Mas as
salvou muito ele.
terceiras ele acerta no meio do campo, pelo
Pra
menos.
caralho. E vai ter ali, quem que tá de recebedor? Do
O
Cleveland.
Njoku, de Tyrande. O
Certo.
Amari Cooper, né?
Ah, Mari Cooper foi pra lá, verdade. Bom, alvo
E um
interessante aí,
menino
cara.
que eles draftaram esses dias.
Olha, cara, quem diz não?
Eu acerto, eu aceito.
Oh, que sei,
quem cara, diz não? Que... O Stefanski.
Ah, o Stefanski já jogou com Case Keenum. Case Keenum pra Garópolo, pelo amor de Deus.
Ah, Stefanski... Ah, mano, sei lá, não sei o que dizer. Só espero muito que ele saia de São Francisco, que eu não aguento mais.
Não, não tem como, cara. Eu acho que, assim, eles estão segurando o Garópolo ali até daqui um tempo ali, porque 1º de junho já vai diluir bastante o dinheiro garantido dele desse ano.
Não, já diluiu, porque... já. Era 1º de junho. Né? É porque é o seguinte, vamos trazer aqui... Eu vou trazer as informações. Posso trazer?
O homem é brabo.
É porque é o seguinte, o contrato dele, a partir de 1º de junho, já não era garantido mais. Então, se o time cortar, ele ficaria com 2 milhões preso e liberaria 25 na folha. Só que ele estava machucado. Se ele fosse cortado machucado, ficaria 7,5 milhões preso. Então, o time só vai cortá-lo de fato quando vier os exames e ele estiver saudável. Aí vai ficar só 1,5 milhão preso mesmo. Porque, então, tipo... até ele fazer o exame, né, e ser aprovado, vai ter que aguardar mesmo. Não, e a previsão é para a segunda semana de julho.
E em termos contábeis não faz sentido, cara. Porque tem o Dibble, né, que, ao que tudo indica, fica. Tem o Bolsa, que vai receber uma bala. Só esses dois aí devem ocupar quase metade do cap. Ali, um quarto, pelo menos, né, sendo realista.
Ah, eles devem pegar 10 milhões de garantido já de cara, porque vai liberar 25. Liberando os 25. Cada um pegando 10 e 5 milhões pro resto da folha.
O Dibu vai pegar o quê? Uns 18 milhões de média?
Acho que vai chegar mais. Acho que ele deve pegar uns 22.
E o Bolsa deve chegar perto disso aí. Quanto que o Myles Garrett ganhou hoje?
O Bolsa deve chegar perto dos 30.
Eu não faço ideia. Eu não... Puta, cara, eu tô tão por fora, eu nem lembro. Cara.
O TJ Watt pegou 28.
Caralho, tá tudo isso já um Ed, velho.
Pois é, ele deve chegar muito perto disso aí.
29 e 30 mil.
Deve bater bem perto dos 29.
É, bicho. Vamos combinar
que o menino Bolsa merece, né?
Não, merece.
Não, nenhum dos os dois merecem o que... Aliás, vamos lá. O Dibu, pra mim, não merece os 25, porém merece 20.
É. Até os 22 anos que você falou, eu acho legal. Acho ok. Mas 20 milhões é o ideal.
E o Bolsa merece os 29 dele.
Esses dois aí vão ocupar um quarto do cap, viado.
E, cara, o Dibu tem que fazer valer dinheiro, valer o investimento, viu, velho? Porque esse cara fez raiva demais em mim, velho. Ele fala em mim, assim. Eu fiquei muito puto com o Dibu, velho.
Eu odeio ele agora.
Fiquei sério mesmo. Falou que é mão de merda. Fazendo com o doce do caralho lá, pô. Entendeu? Então tem que valer o dinheiro que vai investir.
Eu ainda sou do time troca pelo McLaren. McLaren não quer ficar lá em Washington. O Dibu não quer ficar aqui. Tá de doce. Troca pelo McLaren e dá o contrato que ia dar pro Dibu pro McLaren. Acabou. Todo mundo sai ganhando.
Eu não
diria lá em Washington. Espero o Ayuk aí também, que eu acho que o Ayuk vai se dar bem com o Lance.
Uhum.
Pô, tá dando um barulho meio... Alguém raspando o microfone aí, né? Deve ser a Ravena encostando.
Não, a Ravena tá deitadinha aqui, viado. Tá deitada na minha perna.
E é isso, cara. E o Bolsa merece pra caralho.
Então vamos lá. Já que você falou a Yuki Lance, como vocês têm visto os rumores de que o Trey Lance não está bem? Levando em consideração que os treinos começaram agora. E todas as notícias que saíram é que ele está jogando bem. Exato. E os caras da ESPN lá falando que ele não evoluiu o suficiente, talvez seja loucura mantê-lo como titular esse ano. isso é só para vender jornal ou é só para ter notícia? Porque a off-season tá mais parada do que o Flamengo na tabela do Brasileirão 2022.
Não notícia.
É para gerar engajamento.
Exato. Também acho você que sabe quem... Mano, sabe quem soltou essa notícia de que ele não tava bem? É o Lombardi, né? Que foi o cara que falou que era muito próximo do Kyle Shanahan, que bateu o martelo falando, vai ser o Mac Jones a terceira escolha geral. Não tem pra onde fugir. Vai ser o Mac Jones. O Lynch e o Shanahan falaram pra mim. Pipipi, popopó. E aí? Foi o Mac Jones? Não foi. É isso aí.
É, no fundo, só quem sabe o que vai acontecer lá dentro é a Kyle Shanahan e John Lynch, mano.
É um dos times que menos vaza coisa, se não for o time que menos vaza coisa.
Sim, fácil.
E aí? Fácil. Aí
São Francisco deixou de participar do Hard Locks por causa disso aí, velho.
Ah, graças a Deus.
São sigilosos que os caras são, tá ligado?
Oh, é... Mas o que eu queria ver, o que acontece nesse vestiário, velho... É isso mesmo.
Muito queria ver os rapazinhos de cuequinha.
Aí nesse quesito eu queria que o Garoppolo ficasse.
Eu tô de boa com o Werner. Com o Warner. O Fred Warner. É, eu pensei em outra coisa. O Fred Warner. Eu fico tranquilo porque ninguém fala dele. Ele passa muito abaixo do radar. Então uma pena eu tô muito tranquilo.
Uma pena que o Nick Mullins não tá mais, né, Jânio?
É isso aí, me deixa full triste.
Mas... Ah, e é isso, cara. Tanto que o Trey Lance, o time, eles suspenderam um treinamento voluntário, né, que ia ter, até antes, acho que, de começar o training camp, alguma coisa assim, eu vi por fora, e que o Trey Lance tava treinando com o Ayuk, é isso mesmo? Com conta própria?
Sim. Tava os dois treinando. Beleza. E o maluco vazou o treino deles. O cara foi dispensado.
Puta, foi, velho. No ano passado aconteceu a mesma coisa, né, cara?
Eu esqueci o nome do doidão. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele tava treinando junto com eles, vazou o treino e ele foi dispensado de São Francisco.
É o alter ego do Doug Peterson.
Eu esqueci o nome do cara agora.
Jogador de futebol americano não pode ver uma merda que, quero fazer.
Pula de ponta.
Os caras pulam. É isso, eu tô. Tô confiante com o menino Lance.
E o apavoro que o Kinlaw deu no Coward?
Mano, ao mesmo tempo que eu achei uma bosta, eu achei maravilhoso.
Quem viu o vídeo achou sensacional, que foi o meu caso. O Coward é muito cuzão. Nossa, ele é muito cuzão. É impressionante o nível de arrombadice daquele cara. E ele tomar um apavoro do Kinlaw foi sensacional.
Não, nossa, animal.
É, eu ia falar pra você, você tirar um crioulo daqui é tamanho do sério lá, você tem que ser corajoso, bicho. O cara é um armário de grande.
Não, só tem um joelhinho de
idosa. O Grant Cohn.
Ah, foi o Grant Cohn. Isso, Grant eu confundi
Grant os dois. Grant foi o Grant Cohn. Grant Cohn é o neto da Bay Area.
Bicho, como eu odeio o Grant Cohn.
O neto da Bay Area.
Brad!
Cara, como eu odeio o Grant Cohn.
Cara,
meu Deus.
Só uma... Numa das sinais da... Acho que foi a primeira ou a segunda final que deu Warriors e Cavaliers... O Paulo Antunes fez alguma pergunta e o Grant Cohn achou um absurdo. Tanto que a foto de perfil do Grant Cohn não é mais. Acabei de ver aqui, não é mais. Mas a foto de perfil dele antiga, com ele com a cara de assustado, assim, de espantado, era olhando pro Paulo Antunes, que o Paulo Antunes estava fazendo a pergunta para algum jogador. E, tipo... Até não vou lembrar a pergunta que foi. Não foi tão idiota assim. Só ele olhou com cara de otário pro Paulo Antunes. O Paulo Antunes, acho que lá deve ter dado um latido. É isso. É o grandson from Bay Area.
Gucci grandson. É o equivalente ao craque neto de lá.
Craque neto. Puta, chato mesmo. Pra caralho. É daí pra pior, bicho.
E ele brigando com o Deyverson. Ô, bicho.
Nossa.
Eu odeio o Flamengo, que possibilitou o Deyverson fazer um gol numa final de Libertadores e fazer dancinha e falar merda. Olha o que, que o
chorar,
Flamengo faz. Nossa, mano. Como eu odeio o Flamengo por me permitir certas coisas assim.
Ai, cara, não. Vê o Júnior puto. Caralho, mano, o Júnior. É... Wolves, Niners e Flamengo, hein, bicho?
Esse ano tá osso, tá? Esse ano tá osso.
Eu posso falar a mesma coisa. Eu nunca fui campeão com os três times, não. Eu gosto dos Cavaliers, do Galo e do 49ers. O Galo, quando ganhou a Libertadores, a gente perdeu o Super Bowl. Aí, em 2019, a gente chegou no Super Bowl, o Galo não arrumou bosta nenhuma. Aí, ano passado, o Galo ganhou tudo, o time do 49ers foi uma merda. Cleveland, então, nem se fala. Porra, não tem um ano de paz na minha vida, velho.
Mano, é impossível ser feliz.
Não tem como, cara. Infelizmente. Eu queria muito, entendeu? Ter uma tríplice coroa de times, assim. Sabe? Eu ainda tô escolhendo um time de beisebol pra torcer também, mas deixa pra lá. Que
o acho
que
Giants problema... é bom, viado. Foi campeão esse ano,
né? Alegria é o
Giants. Foi em 2016.
Mas eles estavam na final esse ano, perderam?
Não, a última final não foi Astros e Red Sox?
Não, o Giants acho caiu... que foi Giants e alguém.
Não, o Giants caiu na... Caiu no... Como eu posso dizer, no Divisional Round do beisebol.
Pro Dodgers. Final da conferência.
É.
É, porque eu lembro da... que eles estavam bem pra caralho, passando o trator em todo mundo, tinha jogador do 49ers assistindo o jogo dos caras.
Sim. A final da conferência foi Dodgers e Atlanta e... O Atlanta finalmente tirou a zica dos títulos. Ganhou.
Ah, é verdade, verdade. Foi o Braves.
O Ben venceu, pelo menos no beisebol.
Né? Basquete não tem um time assim, tipo. Eu simpatizo.
Eu também não tenho time, não, porque o Timberwolves pra mim não é time.
Eu até gostava de ver o Warriors, assim, cara, era bonito. Aí depois virou uma panela com o Kevin Durant. Aí agora voltou o time, assim. Achei legal ter sido campeão, mas falar que eu comemorei, que eu torci mesmo, não.
Não vou, eu não vou desculpar o Warriors pelo que eles fizeram comigo esse ano.
Por quê? O Wiggins ganhou?
Porque eles fizeram o Wiggins parecer um jogador decente, coisa que ele não é. Ele tem um título de NBA. Se eu pudesse entrar dentro do vestiário do Warriors e distribuir tapa na cara daqueles vagabundos, eu faria.
Não é nada contra o Warriors em si, agora é contra o Wiggins.
Ah, não. É tudo contra o Warriors. Agora piorou por causa do Wiggins.
Os caras consagrou ele.
Não, porque, cara, tipo, eu achei um saco quando foi o Kevin Durant. Daí virou uma panelaça. E, tipo, e agora manteve a base do time e tal. Então, pra mim, não é tanto problema, não. O problema é se juntar meia dúzia de nego. Sem ser draftado ali, justamente, tipo o Brooklyn Nets. Foi uma delícia ver os Nets se foder.
Pessoas de bem odeiam o Brooklyn Nets.
Exato. Porque, tipo, você olha assim, caralho, né? Vai ser um negócio bonito de jogar. Porra, foi varrido. E não foi bonito de ver jogar.
Meu, pior que... Pior que... Mano, Boston... Jogou muito, mas deu mó dó, mano.
Foi, cara, eu não tenho nada
jogou contra muito, o... Tipo, os caras tirou o Nets. Os caras tirou o Nets, tirou o Milwaukee, tirou Miami. Mano, aí no jogo 6, mano, quando eu vi que o... No jogo 6 não, no jogo 5, que acabou o jogo ali, mano, eu olhei assim. Puta, o Curry ficou zerado pra 3. Eu olhei assim, meu, acabou a NBA no próximo jogo. Acabou no próximo jogo, sem chance.
Cara, é foda, né, mano? Quando tipo assim, você tem um time com um domínio, assim. Eu lembro da época dos Patriots, cara, na NFL. Cara, não tinha coisa que me irritava mais do que isso, cara. Nossa!
É foda. E outra, tipo, eu também acho que... Eu gosto muito dos Lakers também.
A única dinastia que eu quero ver
é do 49ers. Essa sim, essa eu apoio, assina embaixo.
Eu acho que eu também torci mais pro Warriors do que pro Celtics, porque eu gosto muito dos Lakers, cara, mais do que eu gosto do Celtics.
É, cara, o único time da NBA que eu detesto com todas as minhas forças é Golden State mesmo. Por mais que eu seja da Bay Area, eu não gosto de Golden State, cara. Desculpa.
Cara, eu gosto por conta da Bay Area, cara. Mas não falar que eu tô...
Eu odeio o Golden State. Eu odeio todos os times que o Butler estiver. E eu odeio todos os times que o Embiid estiver.
E, cara, e, tipo, o meu nojo com o Golden State, assim, foi por dois motivos. Primeiro que eu tenho um amigo que ele é muito fã, ele é chato pra caralho. E segundo, Draymond Green. Eu odeio o Draymond Green, cara. Puta que pariu, o cara pra falar bosta também, esse Draymond Green, cara. Nossa.
O Draymond Green, eu odeio o Draymond Green.
É, tipo não, isso. Eu também não gosto dele, não. Eu, como falei, simpatizo bastante com o Golden State por conta da Bay Area, mas não gosto do Draymond, não.
Eu gosto do Draymond Green. É o único jogador que eu respeito. Porra, bicho. Você tem um time, um cara desse no time é bom pra caralho.
Não, ele no isso aí tem que falar. Ele no trash talk.
O trash talk, cara, eu sou muito fã de nego que faz trash talk bom. Não é igual o Paulo Borrachinha, que é um pau no cu do caralho. Mas um cara que faz um. É, agora, tipo o McGregor, por exemplo, que metia um trash talk da hora, que falava que ia ganhar, falava o round e falava o jeito, ia lá e ganhava.
Brabo.
É, o meio Eric que metia um trash talk maneiro. Beleza. Agora, se for um bostão aí, não. Agora, o Draymond eu acho foda por isso, porque ele mete o trash talk, mas ele é um cara vencedor, velho. O cara tem quatro anéis, não tem jeito.
Mano, ele é aquele tipo de cara... É tipo, eu faço muito essa alusão, mano, quando olho pro D'Alessandro, mano, do Inter. É o tipo de cara, mano, que quem tem no time ama, quem não tem odeia, mano.
É. O Gabigol.
Na moral. É o Gabigol. O D'Alessandro do Inter, eu só lembro. O que aconteceu aí? O que foi? Perdemos o jogo? Aonde?
Você não viu o jogo?
Não é que você errou o pênalti, né? Era quem bate, né? Esse vídeo é maravilhoso também, velho.
É muito bom.
Ele era muito mala, velho.
Eu gostava de ver ele jogar, mano.
Você falando disso, rapaziada. Aí, a gente voltando no assunto, você falando disso aí, eu lembrei do Fred.
Só nem fazer a pergunta, pô!
Do Fred também tem aquele. Tem que acabar. O campeonato carioca tem que acabar.
Puta, cara, o que dá de fazer de meme com esse vídeo? Tem que acabar, é muito bom, cara.
Na moral, velho. O campeonato carioca é um campeonato de várzea.
E qual a próxima pauta, Jô?
Eu acho que a gente já pode encerrar, que teve quase de tudo, menos 49ers aqui hoje.
Exato. Ah, e só uma coisa que um boato aí que rolou, que a gente até começou a falar antes, mas o Júnior falou, deu uma de João Câmara, para. É que tem aí um boato esquentando novamente de Baker Padeiro, aliás, Baker já é padeiro, né? O Padeiro Campo de Maio, em Seattle. Por enquanto, nada, algumas rumores mornos, mas que pode ser que esquente um pouco antes da pré-temporada. Que merda, hein?
Espero do fundo do meu coração que não aconteça.
Olha, eu gosto do Baker, cara. Tipo, eu gosto dele, da pessoa e tal, como jogador, mais ou menos. Eu gosto do Baker. Eu não queria ter que odiar ele, cara.
Vou ser sincero, eu até prefiro que o Baker esteja lá. Porque, dado a nossa história garota...
Foda, hein?
Japão, essa aqui vai pra você. Dado ao nosso histórico de moça da Guaicurus pro Seattle, o Japão pegou. Eu tô ligado que pegou.
Peguei referência.
O nosso histórico de moça da Guaicurus pra ele. Se a gente perder pro Drew Lock, mano, nossa, vai ser muito feio.
Manda fechar. Ah, já tô contando com a derrota já.
É, isso aí vocês têm um ponto aí, rapaz.
Então, assim, se você tem um cara que é minimamente razoável, e se a gente perder pra eles, tudo bem. Agora, perder pro Drew Lock, aí é foda.
Porque o que eu vejo no Baker em Seattle. Cara, um Garópolo da vida. Ele não vai, logo, principalmente nesse ano aí, nessa temporada, ele não vai conseguir criar nada, vai ter que fazer bem ali o feijão com arroz, ainda mais que o time tá bem daquele jeito. Ele tem o braço bem, galera, quem não tem braço mais forte que o Garópolo, né? Por um passo em profundidade ali pro DK Metcalf. Então, aí você tem um ponto. É interessante. E uma outra coisa que eu ia falar? Não, acho que é isso.
Eu, cara, queria falar que eu estou...
Mas assim, eu, particularmente, não gostaria de ver o Baker em Seattle, porque apesar da gente sempre abrir as pernas pros caras, pode ser o time que for, a gente vai dar um jeito de perder. Com o Baker, mano, eu acho que o time ainda pode dar uma canseira. Com o Locke, não. Com o Locke, a gente sabe que os caras vão ganhar da gente e de mais ninguém. Com o Baker, é capaz que eles ganhem mais um jogo. Então, é por isso que eu não gostaria de ver o Baker lá.
Foi o que eu falei com um aluno meu. Eu falei, cara, se vocês forem de Drew Locke, mano, vocês vão tancar. Você sabe disso. É tanque. Certeza.
Não tem, cara, conversa. E o Baker em Seattle faz muito sentido, cara.
Faz.
Faz muito sentido o Baker em Seattle.
É um contrato baixo para um time que está em reconstrução, mas em tese vai conseguir se manter competitivo.
Exato. E tem um quarterback na qual Pete Carroll e algo bom na mesma frase é meio difícil. Mas o Carroll ali, se eles conseguirem fazer uma reconstrução ali, cara, em volta do Baker, dá pra tirar alguma coisinha legal, cara.
Dá. Tranquilamente. Mas não, Pete Carroll é coisa boa na mesma frase, eu acho...
Então.
Balela.
Só um minutinho que eu quero falar o nome do jogador que o Timberwolves vai desgraçar a carreira. Tá sendo selecionado no draft aqui agora.
Puta, tá sendo agora, né?
Nossa, eles escolheram um jogador branco. Ah, não. Ah, não.
Olha, o racismo revela isso aí, meu.
Ah, não. Bicho, não dá pra você escolher jogador de basquete branco. Não pode. Puta, você não pode.
A menos que seja o Luka Doncic.
Não, assim, alguns europeus, tudo bem. Agora, americano branco não pode. Não dá certo. Não pode ser americano branco. A gente acabou de desgraçar a carreira do Jake Laravia.
Nossa, que nome, hein? Não, já não tem nome de cara que vai dar certo.
Laravia. Não, não tem, não. Não. Tinha que ser um O'Neal pra dar certo.
O'Neal. Williams.
Hakim. Hakim dá certo. Você tem que ter nome de preto e ser preto. Você não pode ser branco e jogar basquete, velho. É tipo, 5 brancos que deram certo. 1 milhão de pretos que deram certo. Você não pode ser branco e jogar basquete, velho.
Quem que deu certo? O branco lá, o...
Larry Bird.
O Dirk.
O Dirk Nowitzki.
O John Stockton.
O argentino lá, o Ginobili.
Não, o Ginobili era sexto homem, ele não era titular, não.
Entendi, ele não tem nada porra nenhuma de basquete.
Não, brancos, assim, são poucos brancos filme. Que deram certo.
É aquele filme, homens, brancos não sabem enterrar, é isso.
Você não pode ter um jogador branco no seu time, não pode, basquete não pode. O Timberwolves, em 2012, ele teve um time só de brancos. E foi 2012, não, foi 2011, 2012, 2013. Teve um time só de brancos. E o time foi uma das piores campanhas da história da NBA. O que comprova meu ponto.
Contra números, não argumentos.
Aí a gente montou um time basicamente de negão. Aí a gente foi pros playoffs. Aí ano passado, de novo, não tinha nenhum branco titular no time. Chegamos nos playoffs. É a ordem natural do basquete. Você não pode ter um branco. Esse... É um Dirk Nowitzki, é um Luka Doncic, é um Larry Bird.
Para cada 150.
Para cada 150 jogador negro.
E a primeira rodada? Tá tendo agora? Eu não sei como é.
Só passa a primeira rodada, a segunda não passa na ESPN, não.
Entendi. Cara, você falando de draft da NBA. Em draft de NBA e Timberwolves, me lembrou aquele áudio que você me mandou quando vocês estavam discutindo sobre o draft.
Qual que eu te mandei? Eu sempre te mando.
É, então, puta, cara, era um áudio que o maluco tinha levado fora. Esse áudio é maravilhoso.
Esse áudio
véio.
É sensacional. É o making of do draft do ano passado.
Ah, que era muito bom.
Aqui, rapaziada, acho que a gente já pode encerrar, né? A gente achou que não ia ter assunto, a gente fez quase uma hora de podcast hoje.
Se você chegou até aqui, coloque a hashtag nas postagens do Instagram e do Twitter. Hashtag Garópolo Pelado. Só pra ter certeza de quantas pessoas viram até o final. Né? A gente
falou de tudo, menos do Niners.
É, exatamente.
A gente falou de tudo, menos do Niners. Da próxima a gente fala do Nadal.
Boa.
É branco?
É branco.
Sou contra. O Nadal pode. Não falo de brancos no podcast.
Não, mas é o Nadal ganhou a semifinal do Djokovic que não toma vacina.
Ah, não. Então eu sou a favor dele. Odeio o Novak Djokovic.
Então tá bom, né, gente? Chega, né?
Nossa senhora, velho. Amanhã é sexta-feira ainda. Tô desempregado, graças a Deus.
Então, rapaziada, sextou já pra nós. Nós vamos lançar o episódio na sexta, tá liberado. Eu vou lançar o episódio sexta-feira, 5 horas. Vou liberar o tantan do 49ers.
Posta meio-dia igual aquele...
Se ficar puto é pior.
Posta meio-dia igual aquele Henrique Maderit. Quem fez, fi. Sexta-feira, meio-dia, quem fez? Quem não fez?
Eu vou meter o tantan do 49ers amanhã.
Tantan.
6 e querosene, tá liberado.
6 e ônibus.
6 de querosene.
Ah, não dá não, velho. Pelo amor de Deus.
Então, rapaziada, vamos encerrar por aqui.
Bora fazer uma live nós quatro qualquer dia, mano. Porque é resenha demais, velho.
Eu animo.
Eu animo demais.
Eu fecho. Ainda mais agora que eu tô sem aula, mano. A faculdade acabou por enquanto.
Show.
No próximo episódio, semana que vem, vai ser em áudio. Nós vamos fazer uma livezinha, vamos lançar no canal e o áudio vai vir pro Anchor se ele deixar. É, se ele deixar e não banir nós também.
Deve dar.
Eu tô aqui, sou brasileiro.
Exato.
Então tá fechado. Semana que vem vamos meter uma live ousadíssima. Pra não rir bastante na resenha.
Isso aí. E sem pauta, né?
Só resenha.
Só resenha, meu. Demorou.
Conversa de boteco.
Dois dedinhos de prosa. Oh, então, vou até fazer um pão de queijo.
Vamos fechar aqui, vai dar uma hora já. Valeu pra quem teve coragem de ouvir isso aqui. Agradecer aí ao Japão, que foi o convidado de hoje, porque o Matheus aí também já é o nosso draftado. Bora, aí, ó, Japão aí. Também. Assim, se você quiser ser um dos draftados, você me manda no privado aí, que você entra também no time de draftados.
Não, fechou. Eu tenho que mandar o quê? Eu tenho que mandar aquelas fotos que nude. Eu já te mando? Outra coisa.
Não, pô, agora tem que ser um nude diferente. Só...
Então tá beleza.
Só é importante ressaltar, mano, a Maria, coach da seleção, né?
Ah, é. Parabenizar a Maria, coach da seleção brasileira. Gênia, sensacional, brabíssima.
Pode ser que a Maria dê uma sumida por aí, por esses tempos, galera, que deve estar corrido para um senhor carrarro para ela.
Por isso que a gente trouxe outros draftados.
Exatamente. Mas a Maria aí sempre vai estar aqui com a gente, sempre que possível, e a gente entende e apoia pra caralho isso que tá acontecendo aí com ela, que ela merece demais, cara.
E comemora Mestre... muito porque ela é incrível.
Mestre Maria, sabe muito, cara. Parabéns mesmo, bicho.
Bom demais.
É isso. E no mais é isso. Sigam lá as redes sociais, tem episódio. Semana que vem vai ter resenha, só zoeira da galera. Aquele naipão top. E tamo junto. Nem vai ter finalização não, Cauã. Tá liberado agora, sexto, pra geral.
Sextou, valeu, galera. Valeu, valeu, turma.
Falou, turma. Valeu. É nóis.
Falou. Bang, bang.